Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 37. Ai, 8 de julho. Se não quereis ficar doido, abandonai a cidade, fugi para Petrópolis, ou fechai-vos em casa. Sobretudo não vos animeis a deitar a cabeça ranel a jarroerroela, ainda mesmo de noite. Apenas derdes os primeiros passos, encontrareis um homem grave, que vos apertará a mão como antigo conhecido. Pensais que vai perguntar pela vossa saúde, ou falar-vos de algum negócio particular. Enganai-vos completamente. Desde terça-feira que não há nesta grande cidade senão um negócio. A forma vulgar da saudação, o clássico bons dias, foi substituído por um cumprimento mais cheio de interesse e solicitude. Então quantas teve? Ah, dou-lhe os parabéns. E o sujeito deixa-vos com um pequeno sorriso de despeito ou de vaidade satisfeita. Daí a dois passos encontrais um outro conhecido de mãos nos bolsos e chapéu à banda. Meu amigo quer vender. O que, senhor? As suas ações. Ah, as minhas ações não se vendem. Pois fico com todas des. Este especulador, que tomais por um comprador de ações, está desesperado por vender as suas antes do dia 11. Mais adiante tomam-vos o braço de repente e vos arrastam para a porta de uma loja ou para alguma esquina de favor.
Pois não, senhor.
Em quem vota? Não sei ainda. Pois então topiço-lhe o seu voto para o meu candidato. É membro comissão.
Não. Pois então está servido. E continuais o vosso caminho, um pouco azuado.
É um amigo que vem a correr, naturalmente para participar-vos alguma novidade importante. Sabe uma coisa de novo?
Ora, a respeito das ações.
Não tenho ouvido dizer nada. Fala-se numa segunda erral. Não tinha jeito nenhum.
Como?
O regimento de custas era obra de jurisconsultos e teve duas erratas.
A razão.
Quando pensai que vos desvencilhais do homem em das erratas, caís nas mãos esquecido, que trata de comentar a grande lista dos agraciados, de princípio a fim. Começa a calcular pelas famílias, depois passa a analisar os indivíduos, examinar a sua profissão, e por fim entra no vasto campo dos paralelos e das comparações. O homem tem na memória uma certidão de batismo de que cada um dos agraciados, e um registro dos bens, da morada e do gênero de vida de todos os agraciados na grande loteria do caminho de ferro. Se o deixarem falar de certas 5 horas a fio, sem copo d'água, sem mesmo temperar a garganta, sem fazer uma pausa, nem titubear numa vírgula. Afinal vos larga para ir continuar além a sua propaganda, para ir pregar a nova cruzada contra os homens da comissão. Assim enfastiado, aborrecido de todas estas coisas, tendo gasto inutilmente o vosso tempo, entrais no Wallerspé para conversar com algum amigo que não esteja contaminado. Achai-vos no círculo de Flanners, que passam o tempo alegremente a divertir-se e a semear algumas flores neste vale de lágrimas. Converse sobre as novidades do dia, sobre a probabilidade da vinda de Thalberg e a notícia do contrato das Stoltz, sobre a próxima representação lírica em favor da beneficência francesa. Se falais de uma moça elegante, de um lindo toilette preta que brilhava um desses dias nos salões, de uns bonitos olhos e de uns requebros graciosos, vos interrompem de repente. O pai não teve a sonho. Se vos lembrais da Charton na filha do regimento, e se despertais todas as belas recordações para saciá-la segunda-feira, ouvindo aqueles gorjeios maviosos de envolta com as facécias do Ferranti, não vos deixam acabar. É verdade, diz um propósito de Ferranti, deram-lhe 10 ações. E sais desesperado, correndo para casa antes que vos venham atordoar novamente os ouvidos com a maldita palavra e está na ordem do dia. Quanto mais se soubesseis o que é realmente para toda a sociedade alista que publicaram na terça-feira os jornais diários da corte. É uma espécie de cadastro, de registro, de livro negro da polícia, no qual se acham escritas ações de cada um, um por conseguinte o seu talento, a sua virtude, a sua consideração na sociedade. As moças lá vão procurar os nomes dos noivos, os negociantes indagar se os seus devedores merecem a continuação do crédito, os amigos saber o grau de amizade que devem despender mutuamente. Os curiosos divertem-se com as comparações, e os parasitas estudam os nomes daqueles a quem devem tirar o chapéu ou fazer simplesmente um cumprimento de proteção. E assim são as coisas deste mundo. Dante os homens tinham as suas ações na alma e no coração, agora tem enas no bolso ou na carteira. Por isso naquele tempo se premiavam, ao passo que atualmente se compram. Outrora eram escritas em feitos brilhantes nas páginas da história, ou da crônica gloriosa de um país, hoje são escritas num pedaço de papel dado por uma comissão de 5 membros. Aquelas ações do tempo antigo eram avaliadas pela consciência, a espécie de cadinho que já caiu em desuso, as de hoje são cotadas na praça e apreciadas conforme o juro e interesses que prometem. Mas temos muita coisa agradável sobre que conversar, e não vale a pena a gastar o nosso tempo com esta questão de jornais. Enquanto senadores, deputados, empregados públicos, desembargadores, negociantes e capitalistas correm à praça para saber a cotação das ações, vamos nós para o teatro ver o benefício do gentile. O público liutou-lhe todas as demonstrações de apreço e simpatia. Os ramos de flores e os versos choveram dos camarotes, e a Charton cantou melhor do que ela mesma costuma cantar. É um pouco difícil, mas é verdade. Há certas noites em que se conhece que não é obrigação que a faças cantar, mas a inspiração, um movimento espontâneo, uma necessidade de expansão. Nestas noites canta como o poeta que escreve versos inspirados, como o pintor que esboça o quadro que a sua imaginação ilumina, como a alma triste que dirige a sua prece a Deus, como a moça que sorri, como a flor que se expande, como o perfume que se exala. Os lábios vertem os eflúvios d'alma, as melodias que um gênio. Mas isto são coisas que se sentem, que se compreendem e que não se explicam. Ouvi um artista cantar num dos seus bons dias. Percebereis essa nuance inexprimível que vai de bem representar o bem sentir. E a me esquecendo dar-vos notícia do vosso pequeno teatro, do vosso protegido, minhas belas leitoras. Se soubesseis como vos agradece a bondade que tendes tido em anímalo, como se desvanece pelo interesse que vos inspira. Agora já não é somente um pequeno círculo de homens de bom gosto que aí vai encorajar o seu adiantamento e aplaudir aos seus pequenos triunfos. Na balaustrada dos seus camarotes se debruçam as maias elegantes, as moças mais gentis dos nossos aristocráticos salões. O lindo rosto expandindo-se de prazer, o sorriso da alegria nos lábios, elas esquecem tudo para interessar-se pelo enredo de uma graciosa comédia. E depois a sua boquinha feiticeira vai repetir no baile, ou na partide, uma frase espirituosa, um dito xisso, que requinta de graça, conforme os lábios são mais ou menos bonitos. No teatro lírico podeis ver um semblante triste, uns olhos vendados pelos longos cílios de seda, uma fronte pensativa e melancólica. Mas no ginásio o prazer roça suas asas d'ouro por todos esses rostos encantadores, e bafeja com seu hálito celeste todos os pensamentos tristes, todas as recordações amargas. Tudo sorri, os olhos cintilam, as faces enrubescem, a fronte brilha, o gesto se anima, e a alma brinca e se embala nas emoções doces, calmas e serenas. A dor, a tristeza, a velhice e o pensamento. Nada há que resista a esta franca jovialidade, que como um menino travesso não respeita nem as cãs, nem as lucubrações sérias, nem a gravidade e a sisudez. E quando por volta da meia-noite vos retirais, e de satisfeito, julgando o mundo melhor do que ele realmente é. E tudo isto é obra vossa, minhas amáveis leitoras, podeis ter este orgulho. Fostes vós que criastes este teatro, que o animastes com um sorriso, que o protegeis com a vossa graça, e que hoje o tratais como vosso protegido. Entretanto, peço-vos que, quando tiverdes ocasião, não lhe deixeis de dar umas dessas doces repreensões, uma dessas ligeiras advertências, como só sabem dar os lábios de mulher. Dizei-lhe que faça com que seus artistas decorem melhor os papéis e aprendam a pronunciar com perfeição os nomes estrangeiros. Esqueci-me de pedir-vos isto naquela brilhante reunião em que vos encontrei sexta-feira. Tão bonitas, tão satisfeitas, tão risonhas, que bem se via que esta noite tem de ficar gravada na vossa memória, até que outra venha fazer esquecer. E agora atirai o jornal de lado, ou antes passai-o ao vosso marido, ao vosso pai ou ao vosso tio, para que ele leia o resto. Bem entendido, no caso de que não esteja pensando em ações, porque então é escusado. Não me dará a atenção de que eu preciso para falar a respeito da discussão que tem reouvido ultimamente na Câmara. Senhor Saião Lobato, fazendo a exumação dos partidos políticos, procurou demonstrar que as ideias liberais tinham sempre estéreis para o país. Em resposta a duas vozes se ergueram, a do senhor Melo Franco, que defendia seus aliados, e a do senhor F. Otaviano que tomou a si a causa nobre do fraco e do proscrito. Perdoa-nos o ilustre orador que com tanto fenta defende o passado de seu partido que, apesar de magistrado imparcial, se mostra parcialíssimo político nos seus retrospectos históricos. Se o Partido Liberal não escreveu leis de 3 de dezembro e não fez grande cópia de regulamentos, nem por isso deixou de fecundar as instituições sonho do país o germe civilizador de sua ideia, de suas crenças, de sua constância em pugnar pelas reformas úteis e necessárias. A sua história é a história de muito pensanto generoso e nobre no nosso país, desde a sua independência até a calma e tranquilidade de que atualmente gozamos. Foi ele que nos deu, e que tem defendido ardentemente o júri e a imprensa, foi ele que primeiro proclamou o princípio das incompatibilidades, das eleições diretas, da independência do poder judiciário, que iniciou todas estas reformas que hoje se trata de realizar. Não podemos estender-nos mais, porém em qualquer tempo aceitaremos com o maior prazer esta discussão, pela nossa vez também, revolveremos as cinzas dos túmulos, mas para honrá-las, esquecendo os erros dos mortos, e não para profaná-las excitando o desprezo dos vivos. Os partidos desapareceram da cena política, pertencem ao domínio da história. Simples investigadores, podemos apreciar os fatos como é necessária sermos influenciados por interesses pessoais. E agora, vem minha boa pena de folhetinista, minha amiga de tantos dias, companheira inseparável dos meus prazeres, confidente de meus segredos, de minhas mágoas, dos meus prazeres. Vem, Ero, dizer. Vamos separar-nos, e talvez para sempre. Tenho saudade desses dias em que brincava comigo sorrindo-me, coquendo-me, errando, desfolhando as flores da imaginação e levando-me por estes espaços infindos da fantasia, ó. Tenho muita saudade. Sempre lembrarei dessas conversas íntimas ao canto de uma mesa, com os olhos nos ponteiros do relógio, aproveitando as umas claridades do crepúsculo para recordar ainda algum fato esquecido. Mas é necessário. Faço-te este sacrifício, bem que me pese, denho levem a mal os meus melhores amigos. Os outros te esquecerão, mas eu me lembrarei sempre de ti. Basta isto para consolar-te.